Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já novamente na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, gerente é feito refém e obrigado a ir ao banco com artefato preso ao corpo.
E mais dois suspeitos são mortos após assalto a policial.
Você vai acompanhar também. Olha, a IEMA abre 8.500 vagas para o ensino médio técnico para 2026.
O governo do Maranhão cria bolsa para conselheiro tutelar.
E turistas internacionais são resgatados após a embarcação encalhar na travessia Alcântara-São Luís.
Presidente Lula convoca reunião emergencial para tentar conter a crise com o Congresso Nacional.
E o fim da obrigatoriedade das autoescolas. Saiba o que muda quando e o que vai permanecer quando você for tirar sua carteira nacional de habilitação.
Teremos muitas outras notícias em tempo real, ao vivo aqui no Central Manhã com os nossos repórteres.
De todas as regiões do estado e também direto do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, terça-feira, já são dois do mês de dezembro do ano de 2025. E mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
É o nosso programa todos os dias, esse nosso encontro, para a gente bater um papo, para a gente atualizar as informações, para a gente ter esse feedback com vocês, através aí do WhatsApp, que fica sempre na tela, para quem está acompanhando na televisão, também no canal do YouTube, e para quem está acompanhando na emissora de rádio, aqui na rádio, anote o telefone, é o 8187-9376, 8187-9376 à sua disposição. E os nossos colegas diretores das emissoras de rádio, por favor, o nosso portal mudou. Você vai acrescentar o BR. É centraldenoticiasbrasil.com.br. centraldenoticiasbrasil.com.br. A maioria das mensagens que eu recebi ontem foi fazendo essa pergunta. E o site mudou ou está fora do ar? Não está fora do ar. Mudou. Acrescente o BR e aí você não vai comprometer a retransmissão aí do programa do Jornal Central com a Tereza Cristina, do Central Esporte com a Jalber Pereira, do Ronda Central com a Adriana Nogueira. Todo o pessoal, todo o material, as matérias em áudio, os plantões estão todos aí à sua disposição. centraldenoticiasbrasil.com.br. Estamos ampliando em outros estados o número de emissoras de rádios, parceiras, inclusive do mundo da mídia, né? Então, mundodamídia.com, o jeito fácil de você anunciar no rádio, é a novidade que se tem para as emissoras de rádio competirem melhor com as redes sociais. Entrar também no mundo da mídia, entrar também nesse cenário digital. Estávamos muito analógico, principalmente na hora de ganhar dinheiro, né, Jalber Pereira? Então, se não ganhar dinheiro,
é o mais importante de tudo.
Aí a coisa fica feia para poder manter os patrocínios. Nós temos o oferecimento também da Alifarma, saúde para toda a sua família, com mais de 120 itens à sua disposição em produtos naturais sem contraindicação. Recomendando para você aí uma série de produtos para você ter essa qualidade de vida, dormir bem, acordar bem, começar o dia bem, enfrentar os problemas do dia a dia com autoestima. Para isso, você tem o Alag e tem o Rubrax. O Alag dá uma controla aí o seu, a ansiedade, melhora o sono, melhora a circulação, o funcionamento intestinal e aí dá uma qualidade de vida melhor para você. E o Rubrax é aquele que dá mais energia, né? Que dá mais força, mais vitalidade, aumenta a sua imunidade. Está aí à sua disposição, pode comprar diretamente no portal alifarmasuplementos.com.br. Mas vamos contar com essa história, Jaldo Pereira. Pegaram um gerente de banco, né? Colocaram ele de refém. E aí quando a polícia ficou com muito medo, claro, né? Daí quando foram verificar, era uma pastazinha que não explodia coisa nenhuma. Conta essa história aí pra gente.
Pessoal, Beto, esse caso aconteceu aí nesse final de semana lá na cidade de Porto Franco, região sul do estado, quando esse gerente aí do Banco do Bradesco, que você está acompanhando aqui nas imagens, ele foi mantido refém, colocado esses artefatos que aparentemente seriam reais, mas de acordo com a polícia eram apenas simulados. Só que na hora não dá para saber. A melhor reação
pode
é você
botar dentro do fogo que
pois explode. É. Mas não tem como saber, né? Então é melhor você não reagir, fazer o que os bandidos pedirem, e foi o que fez o gerente. Então ele foi obrigado a ir até a agência bancária, lá onde ele era gerente, com esses artefatos. Os funcionários colocaram aí, portanto, esse dispositivo que parecia ser real, como falei, mas na verdade não era. Então, após a perícia, foi confirmado que se tratava apenas de um simulacro de explosivo sem qualquer capacidade de detonação. Inclusive, o comandante Ávila, do Esquadrão Antibomba do BOP, ele confirmou essa informação. Vamos acompanhar um trecho aí do que disse o comandante?
Tivemos a grata sorte de ter um material maleável que estava contido esse possível explosivo, e ao dissecar esse material nós percebemos que se tratava apenas de massa de modelar. Os fios eram simulacro, né, junto dos outros artefatos eletrônicos, e aí a gente pôde de maneira segura salvar a vítima e remover o que era um artefato explosivo e passou a ser um simulacro de bomba.
Então esse é o comandante Ávila, que é responsável por esse esquadrão antibomba do BOP. Toda a área e com toda a segurança aí dos policiais, ela foi isolada, toda a área lá da agência, ela foi isolada, enquanto o pessoal lá, os policiais, foram acionados para remoção segura do possível dispositivo, na verdade dispositivo falso. As filhas do gerente foram resgatadas e são acompanhadas por uma assistência social daquele município. Inclusive equipes municipais, estudantis e também federais, continuam, as municipais, estaduais e federais, continuam mobilizadas aí para identificar e localizar o suspeito. Até o momento não foi informado se ele chegou a fazer algum saque, enfim, se foi retirado algum recurso lá da agência para poder dar para esses criminosos. Mas agora continua o trabalho das forças policiais para tentar identificar e prender esses criminosos.
Pois é. Ontem o repórter Jonas Mendes entrou logo no início do programa aqui mostrando a quantidade de policiais que estavam começando uma operação para reforçar a segurança pública durante esse período de final de ano aqui em São Luís. E a gente recomendou isso. Olha, muita gente armada, né? A polícia tem muita gente, tem uma estrutura muito grande. É melhor que vocês não se metam com a polícia, não enfrentem a polícia, porque já tinha um assaltante que foi morto ali na área nobre de São Luís essa semana, quando tentou assaltar logo um policial federal, né? Da Polícia Federal. Aí ontem, não ouvindo talvez os conselhos dos pais, os conselhos das mães, nem do programa Central Manhã, um outro resolveu enfrentar a polícia.
Foram dois. Dessa vez o alvo não foi mais um policial federal, sim um policial militar.
Treinado, equipado.
Pois é.
Olha o tanto que a gente mostrou ontem. E esse pessoal anda armado, né?
Anda armado e além do mais, Humberto, além que as armas dele, a maioria são novas, se sabe que o...
Com autorização da justiça.
Se sabe que o governador ultimamente, aí o Brandão, ele acabou renovando essas armas. Foram compradas armas, munições, enfim. Além que tem todo esse aparelhamento, tem o peso da farda, do policial, entendeu? Que é amparado pela justiça, e treinamentos. Sabemos que a polícia do Maranhão é uma das mais treinadas do país. Então, por cidadão não, indivíduo. O cara que faz essas coisas não é, não é cidadão, é indivíduo.
Não é bom do juiz, não.
É,
não
pois é. É, para ele assaltar um policial federal ou da polícia, é, das forças aqui do estado, vai estar fazendo um bom negócio. Então, esse caso aconteceu lá na região da Itaquibacanga, a Mauro Fecura, ali que fica na região de Itaquibacanga, e quem sai já para aquela parte ali, que é como se fosse uma península. Essa parte aí da região Itaquibacanga, ali saindo Anjo da Guarda, Gapara, Mauro Fecuri, é justamente aquela não é uma ilha, é uma península que a gente vê ali, Humberto, de São Luís tem duas penínsulas, a Península dos Ricos, ali da Ponta da Areia, e tem a península mais humilde, que é ali onde fica a ilha, aquela ilha que fica atrás do Terminal de Integração. Então foi justamente nessa região que aconteceu. O policial estava de folga e fazia entregas para um aplicativo, assim, para aumentar a sua renda, quando foi abordado por três criminosos que levaram a arma dele. Segundo o comandante metropolitano, coronel Marcelo, uma operação foi montada ainda pela manhã para localizar os suspeitos. Então, dois criminosos foram mortos em confronto com a polícia no período já da tarde. Um terceiro envolvido segue foragido. A arma do policial foi recuperada pelas equipes durante a ação. O policial militar recebeu atendimento e passa bem. Ou seja, ele teve a sua arma subtraída, mas a polícia rapidamente imobilizou os homens para poder, porque já imaginou, uma arma dessa na mão de bandidos. Então foi recuperado, claro, eles acabaram atirando contra os policiais, revidando, e a polícia está aí lá para resolver a situação. A polícia não chega para fazer brincadeira, não, ela chega para resolver, é paga, é treinada, é equipada para isso. Se o cidadão ou o indivíduo, se ele não quiser ser preso por bem, vai ser preso por mal, porque vai lá para resolver a situação. A população paga seus impostos e exige uma resposta, e foi justamente isso que as forças policiais fizeram e têm feito durante muito tempo aqui no estado do Maranhão.
Continuamos avisando. Já, peraí, agora eu vou perguntar sobre uma estrada, que toda estrada que eu falo aqui tu diz que conhece. Vamos saber se tu conhece essa. Mas um trecho que liga o povoado de Santana no entroncamento da MA 314, que liga ao município de São João Batista. Essa daí você já conhecia?
Não, não conheço, Humberto, mas eu acredito que seja aquela famosa estrada que está sendo construída pelo governo para dar acesso da Baixada Maranhense à capital, ali via Anajatuba. Eu acredito
Exatamente.
Mas ainda não. Você acertou em cheio. Eu não conheço. Eu conheço até Anajatuba, já fui até Anajatuba, inclusive, da BR-135 até Anajatuba são 14 quilômetros, e conheço da parte de trás, lá quem vem de São João Batista. Mas esse elo agora que vai servir de ligação entre a BR-135 e a Baixada Maranhense, eu não conheço.
Porque a única via que nós tínhamos era o ferry boat, né? Para toda essa região da Baixada Maranhense. Não, ou então você ia via por uma estrada muito distante.
A MA-014.
Essa da MA-014.
É que se chamava assim, vamos à Baixada Maranhense por terra. Era justamente utilizando essa MA-014, que sai ali de Vitória do Mearim, passando
a
por...
Tá bonito,
passando por dentro de Viana, do lado de Cajari, que vai sair lá no povoado Três Marias, que vai para Pinheiro. Essa região eu conheço.
Mas é muito longe, essa outra é muito longe.
Para ter uma ideia, então compensava mais ir para o ferryboat. Para você ter uma ideia, de São Luís até Pinheiro dá 340 quilômetros, salvo engano. Se você for pelo ferry, dá 92.
Olha a diferença. Esgota demais, né? Então, aí eu acho que não sei porque os outros governadores não tinham percebido isso ainda. Se você sai daqui pela BR-135, aí pega na Anajatuba, atravessa o rio e pega essa estrada aí para São João Batista, a redução é bastante significativa.
Salvo engano, são 140 ou 150 quilômetros. Eu estava pesquisando um dia desse, por exemplo, lá para casa dos meus familiares, parte dos familiares, inclusive da minha esposa, que fica no povoado lá de Permirim, a economia seria mais de 140 quilômetros. Olha só. Que reduz a distância. É, exatamente. Né? O que não vai ficar ainda 100% a priori é porque sabemos que tem uma travessia. Uma travessia que não é fácil, uma travessia de uma área inundada.
Por enquanto vai ser de balsa.
De balsa. Né? É. Mas o que se sabe também, é informação de bastidores, eu não tenho informações concretas, eu nunca vi o governador estar falando sobre isso. Mas o que se sabe, é informação de bastidores, é que futuramente possa estar sendo construída uma ponte. Se isso realmente vier a acontecer, vou te falar uma coisa.
Aí muda a
verdade. Aí muda, vai ser o sonho. E além do mais, além que vai ficar muito mais barato, vai diminuir o fluxo do ferribote. Sabe por quê? Porque essas pessoas que moram nessa região de Matinha, São Vicente Ferre e muitas outras que ficam ali na região dos lagos, não têm a menor necessidade de sair pelo ferribote ou sair ali pela MA-014. Vão vir todo mundo aqui por dentro para sair em Anajatuba. Enfim, vai desenvolver. Agora o que chama muito atenção, Beto, vai encurtar percurso. Olha o tanto de famílias que vão ter suas casas valorizadas. Eu olho essa estrada, me faz lembrar, sabe o quê? Aqui é a Avenida Metropolitana, do bairro São Raimundo, que viveram isolados por muitas décadas, é o sonho, como diz o Manelzinho, e agora tiveram seus terrenos, seus imóveis valorizados. Você já imaginou...
Tem uns depoimentos emocionados.
Você já imaginou como vai ficar esses terrenos aí ao longo dessa MA, essas casas, o quanto elas serão valorizadas?
Pois é, e o governador, ele sempre aproveita para avisar para a população, não venda agora, segure mais um pouquinho, deixa eu valorizar mais.
Inclusive... Né?
Porque aparece logo as ofertas.
Inclusive, né? Estou na expectativa, estou pesquisando para saber se até o dia 19 de janeiro, que este ano eu não vou viajar 19, este ano eu viajo 17, que é no sábado, para saber se até essa data se já dá para ir, porque sabe o que aconteceu? Este ano eu não vou comprar passagem do Facebook. Este ano eu vou inaugurar essa estrada, vou fazer foto e trazer para cá o programa.
Quem estava animado é o prefeito de São João Batista, que deve ajudar muito.
E outra coisa, né?
Vamos ouvir
o prefeito mesmo, mas rapidamente aqui. Todos ali têm que ficar entusiasmados, porque vão trazer muitos benefícios para toda aquela região.
Vamos ouvir o prefeito Marcelo.
E hoje é a prova viva disso aqui, a entrega da Estrada de Santana, por 16 quilômetros de asfalto. Fora isso, como o governador já falou, a travessia da Baixada, que vai desenvolver não só São João Batista, como toda a Baixada Maranhense. Esse é o governo do estado que tem feito a diferença em todo o Maranhão, no Brasil inteiro. É isso aí. Muito obrigado ao governador, ao nosso secretário, ao Orleans Brandão, esse jovem que está também dando o seu melhor para o desenvolvimento do Maranhão.
Pois é, e o governador Carlos Brandão aproveitou a oportunidade, estava lá na região, e vistoriou outras obras. Vamos conferir com ele.
16 quilômetros de implantação de uma estrada nova. A estrada já estava totalmente destruída. E com isso a gente vai melhorar o escoamento da produção, vai melhorar o transporte de pacientes através de ambulância e também transporte de alunos. É uma região muito povoada, tem muitas pessoas que moram aqui. Isso com certeza vai trazer um desenvolvimento. Mas além disso, nós fizemos uma vistoria de uma estrada muito importante, que eu considero uma das mais importantes da Baixada, que é a travessia da Baixada. Ela vem de Anajatuba, chega até o Rio Mearim, faz a travessia de uma balsa até São João Batista, e esse trecho de Anajatuba são 15 quilômetros, já está totalmente asfaltado, e agora estamos trabalhando em outro trecho, que é o trecho do Rio Mearim até São João Batista. Faz 25 quilômetros de plantação de estrada dentro de uma região pantanosa. É um desafio da engenharia, é uma estrada complicada, que tem que fazer material de rosário, tanto a pissarra de Miranda como as pedras de rosário. Então tinha que ter muita coragem, tinha que ter um sertanejo com vontade, com sangue no olho para fazer essa entrada. E eu estive hoje lá, vi que está bem adiantado, espero inaugurar essa estrada em janeiro. Vai diminuir 3 horas para a Baixada. Se tiveram a BR-135 ali, só entrar em Anajatuba, vai rodar 15 quilômetros de asfalto e 25 dentro do São João Batista. E vai chegar em São João Batista, vai desenvolver toda essa região, reduzindo em 3 horas. Essa estrada aqui é tão importante que a gente chama de travessia da Baixada.
Pois é, jovem Pereira.
Então vou só esperar aqui a data da inauguração. Eu vou ser um dos primeiros a percorrer
também
por
pelas redes sociais lá da região, o pessoal compartilhando outra fala do governador Carlos Brandão, que não está nesse trecho aí que ele falou, dos acessos que estão sendo construídos das cidades para as praias da região da Baixada Maranhense. Né? Teve aquela estrada da Praia da Araoca, teve mais parece na cidade de Cedral. Terceiro acesso às praias.
Teve aquela também da praia lá da região do Cleuber, que nosso operador de áudio lá de Cajapió.
Sim, de Cajapió.
Que eu não estou nem lembrado.
Tem Central. Central é Cedral? Troca esses nomes.
Deve ser Cedral.
Que também tem outra praia que teve acesso. Com um objetivo.
É Cedral, claro, que é a praia de Outeiro.
Exatamente. De fazer com que o pessoal aproveite mais as belezas naturais, aproveite mais as praias e também atrai o turismo para essa região.
Atenção, governador. Aparício Bandeira. Tem a praia também de Canelatio, lá em Alcântara, que precisa, viu?
Canelatio.
Pouca gente conhece.
Na agenda, Canelatio.
Canelatio, muito bela praia.
Pois é. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo a gente volta com outras informações. Vamos trazer o repórter Jonas Mendes.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Bom dia a todos, que Deus esteja com todos nesta terça-feira abençoada, né? Vamos dar um abraço aqui para o pessoal lá de Teresina, né? Ribamar Fernandes, todo o pessoal, Dona Nazaré, todo mundo que está acompanhando o nosso programa também lá no escritório de arquitetura, né? Diz que Teresina hoje amanheceu com muitas nuvens, possibilidades de chuva para resfriar Teresina, esfriar um pouco.
Hoje não dá para fritar os ovos na céu aberto.
Em Teresina, Piauí, passou o final de semana no interior do estado, fugindo do calorzão, mas diz que no interior também está quente para burro. Tá? Até no nosso, na nossa cidade lá, Sucupira do Norte, nós tínhamos o privilégio, né, de numa das cidades do Nordeste brasileiro desfrutar de um clima de 14 graus.
Então hoje não dá mais para cultivar.
Mas quando tinha as matas de bacuri, quando tinha as matas de piqui, quando tinha muita manga, quando tinha muita... Agora, infelizmente, né, esses grandes projetos de produção de soja, monocultura da soja e outros projetos acabaram devastando muito. E aí vem como consequência, não só esses projetos, mas diversos outros fatores, né, contribuindo para que a gente tenha um aumento significativo da temperatura no nosso planeta e na nossa região.
Mas com detalhe, se os empresários lá não realizarem essa compensação ambiental, não vão poder vender para a China, viu?
Exatamente, tem que estar atento a isso, né? Vamos trazer o repórter Jonas Mendes, já está ao vivo conosco, vamos trazer o repórter Jonas Mendes, porque ontem ele teve muito trabalho, acompanhou aí algumas solenidades importantes na Câmara, no Palácio dos Leões, nos poderes, né, executivo e legislativo. Bom dia, Jonas, é com você.
Bom dia, companheiros. Falamos aqui às margens da BR-135, Avenida dos Portugueses, que dá acesso à comunidade da área Itaquibacanga. Estamos bem em frente aqui ao portão de acesso à Universidade Federal do Estado do Maranhão, onde está localizado o prédio do ICRIM e do Instituto Médico Legal de São Luís. Trânsito fluindo normalmente nesse momento. Só que o tempo já muda, já está nublado aqui na nossa capital maranhense. Já se aproximando ao final do ano, é sempre assim aqui na nossa capital. Como você bem falou, ontem a reportagem Central de Notícias esteve bastante solicitada. Pela manhã nós estivemos acompanhando na Deodoro o lançamento da Operação Comércio Seguro, uma realização aí do governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública do Estado. E logo em seguida, já no período da tarde, após a sessão ordinária da Câmara Municipal São Luís, tivemos uma sessão solene, com homenagem à presidenta da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a deputada Iracema Vale, que foi homenageada com uma placa de honra ao mérito. Ela recebeu a placa da Câmara Municipal de São Luís ontem, um evento bastante concorrido, que teve a presidência da sessão por parte do presidente da casa, o vereador Paulo Vitor, e a idealização da homenagem foi do vereador Astro de Ogum, e a gente vai ouvir nesse momento. Vamos ouvir o vereador Astro.
É uma trajetória assim espetacular, né? Então, a gente faz essa, até porque a Câmara hoje é homenagear a presidente da Assembleia Legislativa, a gente vê o trabalho dela, a luta dela, tudo que ela passou, né? Eu acho que é justo até demais, até porque ela tem um trabalho, não é de hoje, né? Iracema está na política já faz um bom tempo, e hoje no Maranhão ela tem contribuído bastante com o governador Brandão para fazer um grande governo pelo Maranhão, e o Estado avançando mais e mais cada dia que passa.
Pronto. Essa é a fala justificando por parte do idealizador, o vereador Astro de Ogum, que é presidente da CCJ, da Câmara Municipal. Vamos ouvir a homenageada, em forma de gratidão, a deputada Iracema Vale.
Representa um reconhecimento ao meu trabalho aqui dentro de São Luís. Então, fico muito grata, muito honrada, feliz mesmo, alegre por esse momento, né? Mais até do que a gente esperava.
Você esperava que partisse de quem essa homenagem? Como foi?
Olha, partiu da Câmara, né? E fiquei muito feliz que foi pelas mãos do vereador Astro, com a unanimidade da Câmara. Mas o vereador Astro, que é um vereador das multidões, dos mais humildes, que trabalha com aqueles que mais precisam. Isso me deixou, assim, muito mais contente, feliz, né? E grata ao vereador e a todos os vereadores, porque foi aprovado por unanimidade.
E no andamento da homenagem, a presidenta homenageada, a deputada Iracema, ela mostrou que tem um samba no pé também, porque a homenagem foi regada no som ao vivo da bateria da Escola de Samba Turma de Mangueira, esteve participando. Falando em bateria de Escola de Samba, tem tudo a ver com o Carnaval, no período da tarde, nós estivemos no Palácio dos Leões acompanhando o momento que o Carnaval está passando, assim, de forma muito positiva aqui na região metropolitana de São Luís, com oficialização ontem dos investimentos do governo do Estado ao Carnaval de 2026. Como você já deve ter observado nas imagens, a presença de vários segmentos do Carnaval. Aí foi escola de samba, bloco tradicional, organizado e alternativo. Como um ouvinte aqui já tinha mandado a mensagem aqui, que não viu, foi a presença da Casinha da Roça. É difícil levar, né? Casinha da Roça, que é uma alegoria de rua, para um evento como esse. E o tambor de crioula também, que não estava presente. Mas, no geral, foi uma festa maravilhosa e que todos os segmentos do Carnaval estão sendo contemplados com o valor de 20 milhões que foi anunciado pelo governo do Estado através do governador Carlos Brandão. E a gente começa logo ouvindo algumas pessoas, dentre várias que nós entrevistamos, a gente começa aqui pelo segmento da tribo de índio, tribo Guarani, da área Itaquibacanga. Quem falou com a gente foi o representante identificado como Moisés. Vamos acompanhar.
Tribo Guarani é resistência. Está dentro do tribo Guarani é persistência. Há mais de 40 anos, tribo Guarani nunca faltou um carnaval em São Luís do Maranhão. Sempre se fez presente. E hoje estamos aqui dando o primeiro grito de carnaval de 2026. Primeiro grito hoje aqui, começa aqui dentro do governo aqui do Estado. Espero que tenhamos um bom carnaval de 2026.
Pronto, tribo Guarani, que a gente lembra muito a memória do saudoso Zé Ilha, que começou com essa história da tribo de índio Guarani no Goiabal e deixou aí para os seus herdeiros no Anjo da Guarda. Também ouvimos o representante do bloco tradicional Vinagreira Show, o atual campeão do Grupo B do Carnaval de São Luís, o Biduca falando.
Olha, eu só tenho a agradecer ao governador e toda a sua equipe, porque ele nunca aconteceu, em gestão nenhuma, chamar em dezembro para poder fazer o repassar o recurso e fazer o adiantamento do nosso carnaval. Isso nunca aconteceu, pela primeira vez. Está de parabéns o governador.
De forma oportuna, também ouvimos o presidente da Liga das Escolas de Samba, o senhor Itamilson Correa Lima. Vamos ouvir. E também é carnavalesco.
É, não só a expectativa do valor, mas a forma como está sendo feito demonstra valorização, respeito e cuidado com a salvaguarda da cultura popular do Maranhão.
E as escolas de samba, a partir de
execução. Por quê? O que demora o início da execução é o recurso. Como o recurso está saindo agora, a gente já começa. Algumas escolas já começaram os seus trabalhos, inclusive a Mangueira é uma.
Certo, então vamos aguardar aí a largada oficial a partir do dia 1º com o carnaval. De repente pode ser o maior do mundo também, né?
Na verdade, o São Luís se tornou um grande roteiro turístico do carnaval. Já é consolidado, nós temos um dos grandes carnavais do Brasil. Mas o importante de agora é que, além da preocupação com o crescimento do carnaval de arrastões de trio elétrico, tem a valorização com as manifestações locais. Isso é muito importante, isso é muito saudável, isso é louvável.
Olha, o Legislativo, ele esteve presente e foi representado a Assembleia Legislativa pela presidenta Sema Vale, pelo Legislativo Municipal, nós identificamos lá vereadores como Raimundo Penha, como André Campos, e a presidenta da Comissão de Cultura da Câmara, que é a vereadora do partido, União Brasil, a vereadora Magnólia, esteve presente. Mas vamos conferir o que falou no dispositivo lá do evento, da solenidade, o governador Carlos Brandão.
Alegria estar recebendo aqui todos os segmentos do carnaval, as escolas de samba, enfim. Aqui é um modelo diferente de governar. Ano passado a gente abriu o palácio pela primeira vez, essa segunda vez, para receber essa escola de samba. Só que esse ano a gente resolveu ampliar, não mais a escola de samba, mas todos os segmentos do carnaval, blocos, enfim, para que a gente pudesse fazer esse anúncio aqui importante. É importante essa decisão de pagar antecipado o cachê para que vocês possam comprar suas indumentárias, para que vocês possam se preparar. Há muitos anos eu via que carnaval, as pessoas recebiam depois do carnaval o recurso. Então, nosso governo está adotando essa medida e fazer com que vocês possam receber antecipadamente. A partir de hoje, vocês vão receber 7 milhões e meio de reais para poder começar a se organizar, para a gente fazer o carnaval mais bonito da história do Maranhão. Esse vai ser o meu último carnaval como governador. E por isso, eu quero fazer o que há de melhor para deixar na história. A gente vem fazendo um carnaval muito grande, levamos para a Litorânea, temos o Centro Histórico, temos a Madre Deus, preservando sempre aqueles pontos culturais, a nossa cultura, onde está a nossa raiz. Mas dessa vez será bem diferente. Nós vamos continuar fazendo a Litorânea, o Centro Histórico, na Madre Deus e sim nos bairros. Mas dizer para vocês que eu estou muito feliz, porque eu estou vendo que a cultura maranhense está sendo valorizada. A cultura maranhense que é forte, que é rica e que tem que mostrar isso para o Brasil. O Maranhão está batendo recorde no turismo, o Maranhão está batendo recorde na vida de pessoas para o carnaval. Ano passado foi 4 milhões e meio de furiões durante os 4 dias de carnaval. E esse ano a gente já pegou o nome, já pegou a marca, agora não tenho dúvida que vai ser melhor ainda.
O governador, que esteve assessorado no dispositivo pelo secretário Iuri e pelo secretário Sérgio Macedo. Agora, é importante enfatizar que os carnavalescos, dos grupos de carnaval, os representantes, têm que ter mais empenho para mostrar aquilo que estão recebendo do governo do estado na passarela do samba, porque nos últimos carnavais, com o trabalho de cobertura que a gente já vem fazendo ao longo de, no mínimo aí, 28 anos aqui na passarela do samba, infelizmente a gente, em algumas situações, a gente vem lamentando, porque se botar no papel o que é apresentado por alguns grupos no desfile da passarela do samba, não chega nem em torno de 50% do que tido. A gente vai para a matemática e procura saber, vem aqui, aquele valor que foi recebido, parece que não foi investido aqui nem em torno de 50%, então é importante que tenha esse cuidado, esse empenho, os dirigentes dos grupos, que valorizem o que está sendo recebido aí a partir de hoje, como disse o governador, de 20 milhões investidos, já 7 milhões estão sendo já antecipados. Daqui a gente se dirige com a reportagem para a Câmara de São Luís para acompanhar mais uma sessão ordinária, a Câmara que vai ter mudança daqui mais uns dias na sua composição, porque o vereador André Campos, ele deve ocupar um cargo aí no governo estadual, e aí vai ficar um outro vereador vai assumir no lugar dele, que amanhã a gente vai oficializar aqui, já com a certeza do trâmite que deve acontecer juridicamente, lá pelo Legislativo. Ok, companheiros? Bom dia!
Muito obrigado, Jonas Mendes, pelas coberturas dos principais eventos acontecendo na nossa região metropolitana de São Luís. Registro também das imagens aí do Lucas Gabriel. Mandando um abraço aqui para a produção, diz que para os magnatas. Doutor Cleobert Costa, né?
Magnata geralmente é quem tem dinheiro, viu, Beto? São as pessoas que fazem acontecer.
James Chaves.
Que o James como é que se fala? É fazendeiro, isso aí
fazendeiro, todo mundo já sabe.
Ele era fazendeiro de piqui, viu, Beto? Agora,
mas o
Cleobert não.
O Zé Rocha está fazendo uma pergunta para você. Jalber Pereira, jornalista Jalber Pereira, será que o senhor pode nos dizer o que de relevante a senhora Iracema Vale fez por São Luís?
Olha, não tem conhecimento. Para São Luís em si, eu sei que tem alguns projetos que foram aprovados pelo Maranhão, mas para falar a verdade, eu não conheço assim especificamente um projeto lá da presidente da casa, a senhora Iracema Vale. Da presidente, não conheço específico, não.
Ela fez no discurso dela, pelo menos na parte que eu pude acompanhar, no pequeno trecho que eu pude acompanhar, ela ressaltando a harmonia entre os poderes, né? O Legislativo Municipal e o Legislativo Estadual. Ela justificando que aquela não era uma homenagem a ela, Iracema Vale, mas sim aos poderes. É importante a gente observar também esses detalhes, essa leitura que é feita pelas pessoas homenageadas. Muitas vezes assim, vou homenagear um Beto Fernandes, o Jalber Pereira. Não significa assim, única e exclusivamente a pessoa do Jalber Pereira, mas o que representa institucionalmente, o que representa para a sociedade. Talvez seja um caminho aí da gente observar. Mandando também para o Marconi Max. Marconi Max mandando um bom dia para Humberto Fernandes, para Jalber Pereira, desejando a todos uma terça-feira. Um abraço a todos vocês aí, a todos que nos acompanham. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com essa informação que vai interessar muita gente. Mais de 8.500 vagas no IEMA, Jalber.
Isso é importante, viu?
Detalhes daqui a pouquinho. E também sobre essa novidade aí de não ter mais obrigatoriedade, foi publicado ontem pelo CONTRAN, não ter mais obrigatoriedade de ir para a autoescola para poder tirar a carteira de habilitação. É um assunto meio polêmico, mas depois do intervalo a gente fala sobre isso.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Em sessão plenária, a presidente da Casa, deputada Iracema Vale, destacou a sanção pelo governador Carlos Brandão da lei que beneficia crianças e adolescentes órfãos de feminicídio no Maranhão. A nova norma, originada do projeto de lei 499 de 2025 e aprovada por unanimidade, altera a Lei 11.723 de 2022. Entre as medidas está o pagamento mensal de meio salário mínimo para cada filho de mulher vítima de feminicídio, até 3 por família, até completarem 18 anos. Ainda durante a sessão, o deputado Juninho Cascaria anunciou avanços importantes para Pedreiras, resultado de reunião recente com o governador Carlos Brandão no Palácio dos Leões. Segundo o parlamentar, o encontro foi produtivo e tratou de demandas essenciais para o município. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Obrigado a vocês que acompanham através da rádio, principalmente porque é o público, eu acho que o maior público é das emissoras de rádio, até mesmo porque o número de emissoras também é bem maior na parte de rádio. Rapidinho, vamos trazer aqui algumas informações. Ontem foi encaminhada à Assembleia Legislativa uma medida provisória que cria o Bolsa Estadual de Apoio ao Conselheiro Tutelar. Já o Conselheiro Tutelar, em primeiro lugar, ele passa por uma eleição bem acirrada, bem disputada para poder chegar ao posto de Conselheiro Tutelar. Daí, uma série de obrigações, uma série de deveres, de atribuições é passado para o conselheiro. Acaba sendo o padre, o vigário, o prefeito, fazendo ali um papel de quase todo mundo em diversas questões dentro da cidade. E precisa, muitas vezes, de apoio, de estrutura. E aí ontem...
Muitas vezes, apoio da polícia mesmo. Eu te digo sinceramente, Roberto, eu conheço o trabalho do conselheiro tutelar e em determinadas regiões, em determinadas situações, é um verdadeiro abacaxi. Porque, por exemplo, se vê uma criança está sendo espancada, entendeu? Ou essa informação, essa denúncia chega até o conselho tutelar, cabe a eles a irem verificar a situação e, se for possível, a presença da polícia. Enfim, agora imagina, uma vez o cara tem que agir diante do seu vizinho, é como se fosse um policial, entendeu? Então, não é uma missão muito fácil, não. Inclusive, a gente quer aproveitar para mandar um abraço especial à esposa do Jota Maranhão, que faz um trabalho muito bom naquela região. Agora, quando faz um trabalho de qualidade... É a Laura Maranhão, consegue o respeito da população, claro, em todo segmento. Se você faz o seu trabalho com qualidade, você vai ter todo o respeito, e o que ela faz lá na cidade de Pedro do Rosário, ter conhecimento do trabalho que ela desempenha.
Pois é, o governador explicou que essa é uma bolsa que tem um caráter suplementar, ela não será incorporada à remuneração e está condicionada à participação na formação continuada, né, para que o conselheiro participe dos cursos, se prepare cada vez mais, e a comprovação dos resultados desse curso que ele vai fazer. Segundo o governador, é uma forma de valorizar o trabalho dos conselheiros tutelares e é essencial porque eles atuam aí na linha de frente, principalmente em relação à proteção à infância e à adolescência. Esse dinheiro, ele vai servir mais, já beleza, para botar gasolina no carro, porque uma das estruturas que o Estado também quer fornecer um carro para cada conselheiro, pelo menos para cada município, um carro para o conselho, e garantir um carro, e esse dinheiro aí já ajuda ali nas despesas do próprio conselheiro, né? Nildo Costa está em Brasília, está ao vivo. Vamos trazer logo o Nildo Costa, depois a gente traz essa informação sobre as vagas que estão sendo oferecidas pelo IEMA. Nildo Costa, bom dia, tudo bem?
Bom dia Alberto Fernandes, tudo bem? Bom dia Jalva Pereira, bom dia quem acompanha aí o Central Manhã. Humberto, o ex-coordenador geral de pagamentos e benefícios do INSS, Jucimar Fonseca da Silva, ele foi preso no fim do seu depoimento, já no início da madrugada desta terça-feira, da CPMI. Ele foi preso por determinação do presidente, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, por apontar aí contradições do depoente aos parlamentares e também pela sua negativa. Ele recusou comparecer em audiência para aqui na CPMI por duas oportunidades, por isso ele foi alvo ontem de uma condução coercitiva. E durante esse depoimento, ele apontou e fez várias contradições e por isso foi determinada no final do depoimento dele, que durou mais de 9 horas, foi determinada aí a prisão do ex-procurador. Ele disse o seguinte: o ex-procurador, ele foi o ex-coordenador de pagamentos do INSS. Os parlamentares questionaram ele, por que ele aceitou e liberou tantos acordos, tantos descontos nesse universo aí coletivo para tantos aposentados. Ele disse que ele começou a assinar esses documentos a partir de 2023, só que, no entanto, durante seu depoimento, os parlamentares mostraram a ele que, na verdade, ele atua desde 2021, que ele assina esses documentos, esses AT6, que libera aí o desconto sem consentimento dos aposentados e pensionistas dos seus vencimentos, aí, aposentadorias e pensões. Antes de anunciar a prisão, Carlos Viana também afirmou que pedirá a prorrogação dos trabalhos da CPMI até maio de 2026, argumentando que as investigações ainda têm desdobramentos relevantes a serem apurados. Humberto Fernandes. E hoje, agora há pouco, também teve uma operação da Polícia Federal, está ainda cumprindo, continua as investigações, contra os envolvidos em ataque hacker em sites de vários deputados federais que se posicionaram contra o projeto que está aqui em tramitação, chamado anti-aborto. Esses sites foram alvos de ataques cibernéticos e apresentaram instabilidade e outros até ficaram aí indisponíveis. E a Polícia Federal está cumprindo aí mandados de prisão em Paraná e também em São Paulo, e também há informação de que algumas determinações também para cá, para Brasília, Mas de confirmação mesmo, nós temos, por enquanto, de acordo com a Polícia Federal aqui, informou, Paraná e São Paulo cumprindo aí essa grande operação, essa operação contra essas pessoas envolvidas em ataque hackers contra sites de deputados federais. Humberto e Jalma Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa, ao vivo, direto de Brasília, trazendo essas informações de primeira mão para vocês. O cidadão foi preso, foi preso.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Agora, Adilson Souza, também em Brasília, trazendo as informações ao vivo. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, convoca uma reunião de emergência aí para tentar apagar as arestas aí entre os poderes. Conte pra gente.
Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que acompanham Central Manhã. Humberto, só para corroborar, eu costumo dizer, com relação à questão do INSS, que o problema não é da legalidade, é da imoralidade. Nós sabemos que o país vive muito debaixo dessas sombras, da imoralidade, e termina causando esse tipo de situação que está aí o INSS. E o Nildo esqueceu de complementar uma questão. Esse servidor do INSS, ele é do Amapá, ele foi vereador pelo PL, ele é ligado ao PL há muito tempo. Foi uma das crises que aconteceu dentro dessa auditiva ontem, eu acompanhei também, e esse vereador do PL tem uma ligação muito forte com o Zé Carlos Oliveira, que foi um dos grandes aliados dessa discussão toda aí, dentro do que foi ministro do INSS. E ele disse que ele foi para Brasília porque, por mérito, através de meritocracia, porque ele é muito competente. Mas sabe-se que aqui em Brasília, 99% das pessoas são convidadas, menos eu, que não fui convidado, eu vim aqui a convidar, aliás, convite da Central de Notícias, E os outros que trabalham aqui na instância do governo, é convite de político. E ele disse que veio sozinho. Não foi o mérito dele chegar aqui lá do Amapá, de uma cidade que ele foi vereador, foi policial, foi professor. Muito inteligente o cara, mas foi preso porque teve esse contraditório. Agora sim, Humberto, o presidente Lula está convocando uma reunião com o seu núcleo de assessoria ali, o Sidônio Palmeira, o chefe da Casa Civil, e também a ministra Gleisi Hoffmann, para fazer uma conversa com o Davi Alcolumbre para acabar com essa aresta, como você bem disse. O Davi Alcolumbre critica o governo por ter feito uma dura fala inverdade, segundo ele, dizendo que Davi Alcolumbre está querendo trocar cargos pela força do Senado na questão da indicação do Jorge Messias. E, na verdade, ele disse que é mentira, que isso não existe. Inclusive, ele soltou uma nota ontem, o Davi Alcolumbre, e uma parte ele diz o seguinte, abre aspas, que é um velho truque do governo para desconfiar e também descredibilizar a política brasileira, dizendo que mexe com a dignidade dos parlamentares e que ofende a todo o legislativo. Em outras palavras, ele está dizendo que os políticos não trabalham com a imoralidade, nunca trocaram cargos, que não trocam cargos por nada. São todos verdadeiros, são todos a favor da população, são todos limpos e também querem mais é o bem do povo. Eles não querem cargos, eles não fazem isso. Então, essa é a fala do Alcolumbre. Então, o governo federal está fazendo essa prova disso. Ontem também foi deixado bem claro essa questão de que o presidente Lula poderia colocar qualquer um outro, de simpatia do Senado, ou de simpatia das mulheres, de simpatia dos negros, mas ele colocou o Jorge Messias, que é direito dele, como também é os Estados Unidos faz isso. Então, o presidente Lula colocou o Jorge Messias para testar mais uma vez o seu poder de indicação. Até porque o Senado aprovou nas últimas duas indicações também do presidente Lula e passou, como o Zanin e o Flávio Dino. Então, se o presidente Lula tem esse potencial para fazer esse teste, está aí o Jorge Messias para provar isso. Só que o Senado, segundo algumas investigações, o presidente Davi Alcolumbre estava querendo alguns cargos, como presidência do Banco Central e outras autarquias. Não se sabe por quê. Mas o Davi Alcolumbre negou e disse que a amizade dele de 30 anos com o Rodrigo Pacheco não vai afetar em função dessa troca de cargos e, por isso, há uma expectativa. Toda a confusão está gerada porque até agora, depois de publicada no Diário Oficial, viu, Humberto? Já foi publicado no Diário Oficial desde quando o Lula decidiu o Jorge Messias. O Jorge Messias está fazendo peregrinação no Senado, fazendo visita dos gabinetes, pedindo voto. Até agora, o governo fala que tem 32 votos a favor, faltando 10 votos, 9 votos para 40 mais 1, que é 41 votos, 50% mais 1. Esse é o mínimo da eleição dele. Outros foram eleitos com 49, 47, Flávio Dino e o dos Zanin subsequente. Agora, lembrar que o Davi Alcolumbre está aí nessa trincheira, nessa sinuca de bico, porque também há uma preferência para o Rodrigo Pacheco. E só dizer que quem indica é o presidente, mas não é obrigado a fazer aquela lista tríplice, como é em outras condições. Nesse caso, está aí o presidente Lula dizendo que se fosse fácil, já teria colocado um fácil. Então ele colocou um difícil para testar mais uma vez esse poder de indicação do presidente Lula, que faz parte do rito dessa condição. O resto agora é aguardar, porque essa reunião pode realmente trazer uma reunião, uma aproximação com o Davi Alcolumbre, que para o governo não existe crise, e para o Davi Alcolumbre, ele negou que está pedindo cargos. Vamos acompanhar. Eu quero só trazer aqui um outro detalhe rapidamente, certo, já de uma informação com relação a Michele Bolsonaro, que está percorrendo o Brasil inteiro, esteve recentemente em São Luís, para fazer também atos de filiação, mas está havendo crise entre Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Segundo a imprensa e o PL, a Michele Bolsonaro está sendo apontada como uma forte sucessora. Só que o Flávio Bolsonaro, em entrevista ontem a um podcast, disse que quem vai decidir é o Bolsonaro. Mas ele deixou bem claro, se Bolsonaro continuar preso, não será ele que vai decidir nada, vai ficar tudo solto e vai deixar para quem quiser assumir, eles não vão interferir. Já Eduardo Bolsonaro disse que não concorda com Michele Bolsonaro e está em uma crise entre ele e o Flávio e os outros irmãos, como Carlos Bolsonaro. Agora é ver o que, que o partido vai decidir, porque poderá acontecer uma debandada, até porque no Ceará já existe uma crise também com um candidato a deputado, um deputado federal que está apoiando em nome do PL, indicado pelo próprio Bolsonaro, lá apoiando o Ciro Gomes, que é candidato ao governo, e a Michele Bolsonaro foi no Ceará e disse que não existe essa aproximação, outra crise também interna entre o PL. A última informação é que em setembro o ministro Luiz Fux, ele determinou, Humberto, impediu o habeas corpus de uma pessoa que roubou 5 desodorantes no supermercado, valor de R$70, e a pessoa tem que permanecer preso. Então, foi um contraditório com a decisão de ontem do TRF1, de uma desembargadora que negou a Solange II. Ela autorizou o habeas corpus e a uso de tornozeleira, sabe para quem? Simplesmente o presidente do Banco Master, o Vorcaro, que estava preso, então foi ontem solto, está agora em casa com tornozeleira. E o cara que roubou 5 vidros de desodorante tem que ficar preso. É o contraditório da justiça brasileira, é a política no Brasil. De Brasília, Adilson Souza, eu volto com vocês.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Ele traz aí umas três questões que mereceriam o nosso comentário. Em primeiro lugar, soa como uma piada para o povo brasileiro essa coisa do Davi Alcolumbre dizer que não existe troca. Ficou magoado, porque existe. Lula disse que, aliás, haveria rumores de comentários no meio do executivo de que tudo era troca de cargos. Mas estão justamente questionando o quê? Uma indicação de um cargo no Supremo Tribunal Federal. Então parece uma piada para o povo brasileiro quando diz que não há troca de cargos entre negociações com troca de cargos entre o Congresso Nacional e o governo e onde, o Executivo.
É quando todos sabem, Humberto, que a política é negócio, é troca.
Tudo trocas. Seus interesses, seus negócios,
Por que um partido.
É emenda a PIX, é uma série de coisas que são negociadas escancaradamente.
Por que um partido faz aliança com outro? Por que eles formam essa junção de legendas? É claro que é negociatas, é claro que são cargos que são negociados. Então, alguns acham que a população brasileira é tola, é besta e que tem memória curta.
Pois é, sobre essa crise aí no centro lá do PL, também foi convocada uma reunião para hoje, deve acontecer uma reunião no Partido Liberal para poder dar uma organizada nas coisas, não é? Porque a Michele teria ido para Pernambuco, aqui para a região do Ceará, e lá o candidato que teria previamente sido ajustado seria o Ciro Gomes, o que seria uma ironia, porque o Ciro Gomes é um dos principais críticos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas teria feito um acordo para que ele fosse apoiado. E aí a Michelle disse, não, aqui vamos apoiar outro.
E que está afiliado ao PSDB. O Ciro Gomes recentemente saiu do PDT e foi para o PSDB, inclusive já começa a fazer a movimentação de bastidores, certamente será candidato. Agora, com o apoio do PL, eu acho difícil.
Pois é, vamos.
E só para fechar, Humberto, rapidamente aqui, o programa de hoje, já estão abertas as inscrições para o IEMA. Começaram essas inscrições no dia 1º, ontem, vão até o dia 7, onde são oferecidos 8.500 vagas para 25 unidades em todo o estado. Então, você que tem vontade de estudar em uma das escolas mais modernas, que não fazem inveja alguma à rede particular de ensino, então você pode se inscrever no IEMA, que é o Instituto Estadual de Ciência e Tecnologia aqui do Maranhão, para você, quem sabe, galgar uma vaga aí para o ensino médio e ter aquele ensino que você certamente vai querer para seu filho ou para seu ente querido.
Pois é, e como não dá mais tempo para a gente discutir aqui essa questão da aprovação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que desobriga a autoescolas para poder tirar a carteira de habilitação, acesso a autoescolas, que pode reduzir em até 80% o custo para se tirar uma carteira de motorista aqui no Brasil, mas, por outro lado, pode criar também uma crise dentro das próprias escolas, desemprego, uma série de fatores.
Certamente.
Tem também um lado que acusa de que os motoristas vão estar cada vez menos preparados para poder encarar o trânsito, isso pode aumentar o número de acidentes. Então, mas eu quero que você deixe o comentário aqui no vídeo do Central Manhã, e amanhã a gente fala mais sobre esse assunto. Está combinado assim? Amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário.
Até quarta-feira, a gente aproveita aqui rapidamente para mandar um abraço especial ao pessoal lá de Santa Rita, os santarritenses. Hoje a cidade completa mais um ano de emancipação política. Bom dia a todos e até amanhã. Até.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.